Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. 1.875 seminaristas de Congonhas do campo viam com certa surpresa e assombro ao anoitecer. Depois que a sineta havia vibrado a hora do recolhimento, um de seus companheiros, pálido e abatido, atravessar de braços cruzados e olhos os baixos a longa fila de dormitórios, e encaminhar-se para o quarto do padre diretor e ali ficar largo tempo em íntima e misteriosa prática. Isto tinha lugar duas ou três vezes por semana. Se estudante, que antes de partir para as férias, tímido e acanhado ao princípio era por fim um menino travesso e brincalhão como os outros, e se tornando um moço cada vez mais tristonho e misantropo. No passeio e recreação acompanhava outros como um autômato, com os olhos ou pregados no chão ou alongados além pelos horizontes, e parecendo estranho a tudo que em derredor dele se passava. Grave e pausado como um velho ermitão formava um vivo contraste com a turba jovial de seus gárrulos e travessos companheiros. Dir-se-eu triste e moroso noitibó perdiu entre um bando de inquietos e chilradores meros. Nas horas de estudo e recolhimento vivia debruçado sobre os livros, mas tinha observado que cismava muito e lia bem pouco. Os seminaristas novos, que ainda não o conheciam, tê-lo-iam tomado por um idiota, se na aula o rapaz não desenvolvesse prodígios de memória e de inteligência dando de si melhores contas do que nenhum outro. Isto mesmo era mais um motivo de pá da parte dos seminaristas, que olhavam para aquele excêntrico e misterioso urvo colega com certa curiosidade cheia de respeito e admiração. Que amem fazer aqui estudante duas e três vezes por semana ao quarto do padre mestre diretor. O leitor vai já sabê-lo. O pai de Eugênio, reenviando para o seminário, tinha escrito aos padres comunicando-lhes os dívios e desregramentos de seu filho, e pedindo-lhes muito encarecidamente que tomassem debaixo de seu particular cuidado dirigir-lhe a consciência e procurar desarraigar-lhe do espírito certa paizinhauzinha. Assim se expressava ele, a que o retornando um pouco avesso à sua natural vocação e louvável propósito de ordenar-se. E isto para o padre diretor não era nenhuma novidade. Estava ele bem lembrado, e o leitor também não se terá esquecido, dos versos feitos a Margarida, sequestrados pelo reitor à pasta do estudante. Era prevendo aquela descaída do seu neófito, e que o padre se havia oposto com tanta energia a que Eugênio saísse do seminário durante as férias. Também de sua parte os padres tinham grande interesse e vivo desejo de atrair ao grêmio da classe clerical aquele mancebo, que por sua bela inteligência, seu espírito de devoção e excelentes morais parecia talhado pelo secal para ser um digno ministro da religião do crucificado. Concebe-se, pois, esforço com que aqueles zelosos missionários se empenhariam em fazer tão de uma bela aquisição para o clero brasileiro, e mesmo, se fosse possível, para a congregação a que pertenciam. Muito satisfeitos se mostraram quando viram voltar ao seminário o esperançoso estudante. Vendo seu ar melancólico e abatido adivinharam-lhe a causa, mas não se inquietaram com isso, esperando que o tempo e a ausência seriam os suficientes para desvanecer a tal paixãozinha, que se extinguiria por si mesma, como a luz da lâmpada a que falece o óleo. Mal pensavam eles que o amor que abrasava da coação do mancebo era como a chama do amianto, que arde perenemente sem nunca consumir-se. Em viagem para o seminário, Eugênio, com o coração cocortado de angústia e de saudade, cheio de despeito contra a tirania paterna, formava em seu espírito o projeto inteiramente reganhante à disciplina claustral. Embora atraísse sobre si as mais severas reprimendas e castigos, pretendia comportar-se com tal desídia e relaxamento, tais desatinos e desregramentos praticar, e que os padres se veriam obrigados a expeli-lo do seminário. Firme nesse propósito, chegou a Congonhas, mas apenas cruzou os umbrais do piedoso edifício, sentiu desfalecer toda a sua energia reacionária, sua fronte altanada curvou-se a um profundo fundo sentimento de respeito e submissão, todas essas veleidades de revolta se encolheram nos seios da alma. Como se calam medrosos escondendo-se nas moitas do verde os gárrulos passarinhos, quando percebem a sombra da asa do gavião, que atravessa os ares esvoaçando por cima deles. Tímido, cordato e dócil por natureza, Eugênio não tinha coragem para praticar o mal, nem era capaz de proceder contra os ditames da sua consciência. O espírito religioso que constituía um dos traços mais proeminentes do seu caráter, lhe fazia olhar com veneração aquele edifício, morada dos padres santos, e consideraria o mais abominável dos pecados profaná-lo com atos de desregramentos e rebeldia. Debalde, pois, tentaria impor à sua vontade atos que a consciência repelia, e fazer calar as nobres e viruosas as tendências que a natureza lhe tinha plantado no coração. Resignou-se e contentou-se em chorar sobre a sua sorte. Ferida pelo infortúnio, a alma bem formada não blasfema contra Deus, nem se revolta contra os homens. Longe de expelir transformado em veneno o seu coração, converte em lágrimas de resignação e expande mais suave e puro perfume da virtude, como o sassafrás golpeado pelo ferro do derrubador destila mais ativo e redolente o aroma que lhe embalsama o âmago. Todavia o gênio não podia expelir de seu coração a imagem de Margarida, e nem ele o tempo dava por reputar projeto impossível e absurdo louco. Essa imagem agora lhe estava gravada na alma em traços muito mais vivos e profundos do que nos anos da primeira ausência. A meiga e plácida afeição da infância havia tomado as proporções de uma paixão enérgica e fogosa, e se assenhoreara de seu coração, como esse truculento e rijo cipó que se atraca ao madeiro da floresta, o enleia e aperta, e com ele se identifica, destinado a viver e perecer com ele. A saudade que o devorava já não é essa tristeza lânguida e melancólica, que se entorna do coração com certa suavidade como o perfume de uma flor mirrada, e se espairece nos ares nas asas do devaneio como uma nuvem dourada pelos fulgores da aurora. Era o negrume carregado de uma noite pesada, muda e funérea, de uma noite toldada, sem luz de estrelas nem lampejos de relâmpagos, sem rumorejos de harmonia, nem fragores de tempestades. Era a paixão com todas as suas cruéis inquietações e anelos febres, com todas as suas sombrias apreensões no futuro, e suas doces e pungentes recordações no passado. A tudo isto vinha se juntar um sentimento de dolorosa compaixão pela sorte de sua querida companheira. Ah, com sozinha, com desamparada a havia deixado na solidão do lar quase deserto, entregue às angústias da saudade, como flor mimosa exposta a todos os rigores do sol canicular. Pobrezinha! A injusta prevenção dos pais de Eugênio, retirando-lhe sua estima e amizade, a privavam única consolação que lhe restava, tirando-lhe até os meios de saber notícias do amigo ausente. Com que amargura não exprobrava sua mano íntimo da alma aquele inimigo e desalmado procedimento? Como não o teria profligado, amaldiçoado mesmo, se não partisse de uma mãe a quem respeitava e a ava? Pela sua gênio aquilatava as angústias de Margarida. Ele a via todas as tardes e se seu coração adivinhava ia encaminhar-se para as paineiras do Vargedo pálida e chorosa, com as madeixas revoltas e dispersas pelos ombros, como palmeira que o sopro violento da tormenta vergara o colo, derriçara os galhos e emaranhara os leques emurchecidos. Ali havia-se sentado a largo, tempo com olhos fitos nos campos da fazenda paterna, triste como Eva exilada do paraíso, regando com suas lágrimas as raízes daquelas árvores queridas, companheiras e confidentes fifiéis das alegrias passado e das amarguras do presente. Entranhando-se nas tristes imaginações, Eugênio estorcia convulsivamente as mãos, e o sofrimento lhe exprimia do coração duas lágrimas, que o fogo do desespero lhe queimava nas pálpebras, sem dar-lhes tempo a rolarem pelas faces, e a muito custo podia conter no peito um brado de blasfêmia e um minto de revolta. Cedendo, porém, ao peso de seu infortúnio, o moço não ousava, nem tentava combater a paixão, que fazia a tortura da sua vida. Sabia isso impossível? Mas o seu espírito crente e religioso só julgava realizável a sua redenção por um favor especial do céu, pelo influxo da graça divina, favor que não esperava, nem ousava implorar, porque dele se julgar indigno, ou quem sabe. O tinha medo de ser atendido, e parecia-lhe que faltando-lhe que aquele amor não poderia mais viver, faltar-lhe o ar e a luz, e a terra e o céu se aniquilariam para ele. Assim o infeliz moço agarrava-se à sua saudade e ao seu infortúnio, como o escorpião que rodeado de chamas se atraca à própria cauda, que o morde, que o lacera. O abatimento e melancolia de Eugênio longe de esvanecer-se pareciam ir se agravando com o tempo, fenômeno singular naquela idade, em que as dores da alma parecem dissipar-se com a mesma facilidade com que se evaporam as ligeiras névoas ao primeiro sopro das brisas travessas da manhã. Entretanto, já quase um ano havia decorrido, e os padres começando a inquietar-se à vista do estado deplorável a que se ia reduzindo o pobre moço, entenderam que deviam lançar mão de meios mais enérgicos e positivos para debelar a paixão, que não só o desviava do sacerdócio, como mesmo ameaçava levá-lo ao túmulo. Foi então que começaram as práticas e confidências íntimas com o padre diretor. A princípio e por muito tempo nenhum resultado tiveram, e o padre já desalentado quase desistiu da empresa. Suas palavras, conselhos e exortações não conseguiam produzir a menor mossa no espírito do mancebo, o qual, revelando-lhe sem rebuço o estado de sua alma, confessava sua fraqueza ou antes impotência para combater o mal, que o assoberbava e as mais calorosas e eloquentes objurgações do padre opunham um desanimado do não posso, dizia ele. A bem vejo que tudo quanto vê me propõe é justo, razoável e salutar. Quero fazer tudo quanto me aconselha, mas há uma força superior à minha vontade, um poder contra o qual vão quebrar-se todos os meus esforços.